Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, representar o estado do Ceará depois de uma eleição histórica que mudou paradigmas e parâmetros da política do nosso estado é um enorme desafio. E o desafio é proporcional à nossa vontade de vê-lo superado. Promover o desenvolvimento do estado e a justiça social para o povo cearense é uma tarefa enorme, mas possível de ser realizada. A responsabilidade de representar o Ceará nesta casa me obriga a enfrentar os problemas na área social, na saúde, na segurança pública, na educação, no emprego, na habitação, na infraestrutura. E agora é hora de trabalharmos ainda mais pelo Ceará. Vamos cumprir todos os compromissos que assumimos na praça pública durante a nossa campanha, como a solução para o problema de abastecimento de água no estado do Ceará. E encontrarmos uma saída para o drama dos pequenos e médios produtores rurais. Nós que ajudamos a resolver uma etapa, quando foi no período da renegociação das dívidas. Mas agora precisamos avançar e solucionar de vez este problema que aflige a todos os pequenos e médios agricultores cearenses. Temos de consolidar ainda, senhor presidente, projetos estruturantes que são fundamentais para o Ceará, como é o caso da siderúrgica e a refinaria de petróleos, ambas instaladas no complexo de Pecém, no estado do Ceará. Nós, juntos com o governador Cid Gomes, conseguimos, com a participação do governo federal, avançar na área da educação e da formação profissional dos nossos jovens. Estamos agora levando inclusão digital a todos os municípios cearenses com rede de fibra óticas que está pronta para ser inaugurada e utilizada a partir do mês de março deste ano. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, indicado pelo nosso partido, o PMDB, para presidir um dos órgãos de maior responsabilidade nessa casa, a Comissão de Constituição e Justiça, vamos votar todos os projetos importantes que lá se encontram e os que chegarem. São temas de grandeza como a reforma política, uma reforma verdadeira, uma reforma política profunda. Chegou o momento de repensarmos em conjunto com a sociedade um novo elenco de normas que proporcionem o aperfeiçoamento da legislação e o fortalecimento do sistema eleitoral e dos partidos políticos. Não é mais concebível que a vontade do eleitor não seja respeitada, com regras anacrônicas que mergulham a classe política no mar de descrédito. E esta preocupação é compartilhada por muitas lideranças de diferentes correntes políticas, ideológicas e partidárias. Foi o que registraram na semana passada os discursos aqui no Parlamento. A presidente Dilma Rousseff, o presidente José Sarney, o presidente Marco Maia e o presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski. O presidente do nosso partido e vice-presidente da República, o companheiro Michel Temer, tem sido um incansável defensor de uma reforma político-partidária. Senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente, como conviver, por exemplo, com uma eleição proporcional onde o povo vota num candidato e quem se elege é outro? Como conviver onde toma posse quem tem pouco mais de 200 de votos, enquanto outros que tiveram centenas de milhares viram suplentes? Criado pelo chamado coeficiente eleitoral, este cálculo distorce o sistema pelo fato de não cumprir um princípio básico da democracia, que é a prevalência da maioria, respeitando sempre o direito da minoria. Por esta razão, senhor presidente, defendo o chamado voto majoritário para os deputados federais e estaduais, ou seja, a eleição para esses cargos funcionaria como o sistema utilizado para o Senado ou para os governos federal, estadual e municipal. Quem tem mais votos absolutos vence as eleições. No Ceará, por exemplo, onde há 22 deputados federais, seriam eleitos 22 candidatos mais votados, desde que filiados aos respectivos partidos políticos. Outro ponto que precisa ser enfrentado é o da fidelidade partidária, com regras firmes e claras do jogo político, onde não haja espaço para interpretações da lei, nem que se crie insegurança para os candidatos e nem para o eleitorado. A fim de impedir a migração de legenda para legenda, o candidato que foi eleito deverá permanecer neste mesmo partido por pelo menos 3 anos e meio. Apenas nos 6 últimos meses finais do seu mandato, ele poderá, se quiser, realizar a migração para outra legenda. Uma questão que igualmente tem que ser enfrentada é a dos suplentes de senadores. Por fim, outro tópico que considero fundamental é o de financiamento público das campanhas. Com financiamento público de campanha, todos terão igualdade de condições na disputa e prevalecerá o debate das ideias e as propostas apresentadas. As mudanças são tão polêmicas, senhor presidente, e tão complexas que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados já aprovaram várias propostas, mas nenhuma foi finalizada. Existe, inclusive, uma comissão de notáveis trabalhando para apresentar sugestões. Todas essas iniciativas são bem-vindas, mas é preciso que o Parlamento seja o protagonista desse movimento. Hoje, o jornal Valor Econômico traz uma entrevista do presidente Zé Sarney que volta a defender a reforma política. Mas eu defendo a criação de uma comissão especial mista, que inclua deputados e senadores para que a reforma política partidária seja feita de forma conjunta, queimando etapas e construindo consenso de maneira muito mais eficiente. Claro que há várias outras questões a serem enfrentadas, mas considero estes 4 pontos fundamentais para estabilizarmos as regras do jogo e trazermos de volta a credibilidade às nossas instituições.
Dr. Nilcio, gostaria de oportunamente pedir a Vossa Excelência.
É com prazer que concedo a parte a Vossa Excelência, depois ao nobre deputado Requião e depois ao nosso querido senador Cacildo Maldano.
Senador Nilcio, que alegria poder dividir com Vossa Excelência este espaço no Senado da República. Eu que tive igualmente a satisfação de poder conviver nos últimos 4 anos com um homem que, ao chegar, encontrei como referência no meu partido, no nosso partido, o PMDB. Vossa Excelência tem uma passagem muito bonita no PMDB, marcadamente como líder partidário, como representante do Ceará. E o Ceará fez muito bem em dar ao Vossa Excelência um degrau a mais na sua brilhante trajetória política. E Vossa Excelência vem carregado de esperanças, expectativas, seguindo um rosário de afirmações do nosso partido, esculpidos no nosso regimento, nos nossos estatutos e absolutamente palatáveis à vontade popular. Por isso que, ao chegar neste primeiro ano de mandato, já é delegado uma missão das mais importantes, presidir a Comissão de Justiça do Senado Federal. E nesta comissão certamente tramitarão temas da mais alta relevância nacional. E Vossa Excelência abordou alguns, mas topicamente incluiu, como tempo no momento, não nas palavras apenas do nosso presidente Sarney, mas de todos os senadores, dando como preferencial a discussão da reforma política nesta casa. E os tópicos, e os elementos, e as propostas que Vossa Excelência trouxe no seu breve, mas denso pronunciamento, mostra claramente o rumo que o PMDB quer adotar. O rumo das mudanças, sem radicalismo, sem tensões, com profunda discussão, tanto na Câmara quanto no Senado. Em nome do PMDB, eu tenho o orgulho e a satisfação de poder estar ao seu lado, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto neste plenário, traduzindo as esperanças da Paraíba e do Ceará com votos neste Parlamento.
Muito obrigado, senador Vital. Eu agradeço as palavras carinhosas de Vossa Excelência e incorporo, se Vossa Excelência assim o permite, é o meu pronunciamento. Com a palavra, nobre senador Roberto Requião, para uma parte.
Senador Eunício, eu pessoalmente não acho que a reforma eleitoral seja a principal tese para que o Brasil discuta nesse momento. Mas, não sendo a principal, merece a nossa atenção também. Eu estava aqui pensando, enquanto Vossa Excelência expunha a sua tese no seu pronunciamento, e cheguei a uma conclusão que nós poderíamos ter um teto para cada candidatura, um teto para deputado federal, um teto para deputado estadual, um teto para senador, um teto para governador, e esse teto estabelecido por algum mecanismo em cada estado do Brasil. E nós deveríamos tratar as doações, os aportes, como a Lei Rouanet, criando vantagens e incentivos, como a dedução do imposto de renda para doações. Então, se o teto, por exemplo, para o financiamento da campanha de um senador fosse de R$500 mil, evidente que será quase sempre mais do que isso, mas se fosse de R$500 mil, este candidato a senador poderia receber das empresas até R$500 mil. Mas a empresa teria o seu próprio limite que excederia esta doação individual. Então, ela poderia transferir essa doação para outros candidatos. Seria uma espécie de Lei Rouanet no financiamento. E nós não estaríamos lançando diretamente mão de recursos públicos. Mas sempre remanesce o grande problema, senador Eunício, que é o problema dos monopólios da comunicação. A diferenciação das possibilidades de cada candidato está muito mais no estrago que pode ser feito pela calúnia, pela difamação e pela injúria nos meios de comunicação monopolizados, do que propriamente do dinheiro que o candidato possa gastar na sua campanha. Uma calúnia em rede nacional da Globo prejudica uma candidatura de uma forma fundamental. Não há dinheiro e recurso público que equipare as candidaturas. Então, nós temos que pensar é no direito de resposta. Já fui senador. E quando o senador, o plenário do Senado, aprovou uma proposta minha de resposta imediata às calúnias, injúrias e difamações nos órgãos que as fizessem. Foi aprovada por unanimidade na comissão e no plenário do Senado. E foi enterrada na Câmara Federal. Eu acho que nós podíamos retomar essa questão do direito de resposta. E a questão da democratização da comunicação. Os grandes monopólios acabam dominando o país. Assim como o mercado financeiro e o Banco Central Independente acabam tornando absolutamente dispensável o parlamento. Mais vale o poder de emitir moeda e de controlar os juros do que o poder do Presidente da República ou do Congresso Nacional. Eu estou tornando minha o raciocínio e a análise de um famoso presidente norte-americano no período logo posterior à independência, quando o Chase Manhattan e o Citicorp criaram o Banco Central norte-americano. Porque o tal do Fed, o Federal Reserve, é tudo menos um banco do Estado norte-americano, é um banco privado. E o Citicorp e o Chase Manhattan têm mais de 50% das suas ações. Então, nós estamos caminhando para isso. Banco Central Independente, Banco Central Privado. E daí, para que Congresso Nacional? Para que eleição? Para que eleição de presidente da República? Então, eu acredito que esta questão da reforma eleitoral desborda o aspecto da própria reforma e passa a se referir ao aspecto da dominação da mídia e do mercado financeiro e a própria inutilidade do Congresso Nacional e das eleições no país.
Eu agradeço a participação sempre inteligente e brilhante de Vossa Excelência.